Você já se pegou praticando pequenos atos de corrupção, como,
por exemplo,
antecipar uma gorjeta para conseguir uma mesa num restaurante muito disputado?
Por exemplo, passou no sinal vermelho, assim, olhou para um lado, olhou para o outro, deixa eu passar esse aqui. Olha, de repente, né, numa madrugada, 3 horas da manhã, acho que as pessoas têm medo, né? Ou percebeu, assim, que um preço de um produto estava errado e mesmo assim efetuou a compra com
levou
aquele preço.
Um troco a mais e não devolveu, né? Bom, em meio a todo esse turbilhão de denúncias de corrupção e desses pequenos atos, com a palavra ouve agora, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção e presidente do capítulo brasileiro da GOPAC, que é uma organização global que reúne parlamentares contra a corrupção, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PV Paulista. Muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, é um prazer.
Deputado Mendes Tami, parece haver um pouco de leniência das instituições, das regras, nesse nosso quadro de corrupção generalizada na política, mas parece haver também um quadro de leniência de uma parcela considerável da população, né? Especialmente com esses que aparentemente são pequenos atos, né?
Bom, na verdade, na minha opinião, eu acho que esses pequenos atos não têm nada a ver com a corrupção. Esse é um equívoco tentar correlacionar os dois. Aliás, segundo o estudo da USP, da medicina da USP, são partes diferentes do cérebro que atuam. A grande corrupção é feita por altos funcionários. Observe que pequenos funcionários públicos não fazem a alta corrupção. São os altos funcionários em conluio com empresas que se beneficiam da prestação de serviços conseguida de forma irregular, que fazem de uma forma sistemática, organizada, generalizada, a alta corrupção. E essa é que nós devemos combater. E
até porque os pequenos funcionários, né, deputado Mendes Tami, eles não têm o acesso necessário a esse maior poder para fazer um ato corrupto.
Isso mesmo, exatamente. É outra situação. Na verdade, quando alguém se defende de uma multa de um pardal, por exemplo, ele está se defendendo de uma estrutura que foi montada com fins expressamente arrecadatórios. Essa indústria da multa que está implantada no país, nas grandes cidades, é para arrebentar com o orçamento familiar dessas famílias. E ele se defende, ele tenta se defender. Na verdade, não tem muita defesa, não. Ele faz o recurso, mas geralmente perde.
Agora, deputado Mendes Tami, talvez os exemplos dados aqui, que foram selecionados pela nossa produção, não sejam os mais adequados, mas eu vou partir para uma frase do historiador Leandro Karnal, que se tornou uma referência, né, nos debates sobre ética. Recentemente, ele que é historiador da Unicamp, e deu uma frase que viralizou na internet e me parece muito emblemática. Ele disse: não existe país com governo corrupto e população honesta. E me parece que na raiz, por exemplo, para uma relação patrimonialista que a gente tem na política brasileira, está uma relação patrimonialista na troca de votos. As pessoas estarem votando mais de acordo com seus interesses pessoais, e aí interesses pessoais de toda a natureza, não é só a compra de voto, não é só o milheiro de tijolo ou o saco de cimento, ou a promessa de emprego. É mesmo a escolha de parlamentares por mesquinharia, né? Porque ele defende uma determinada pauta que me beneficia, eu tendo consciência de que aquele benefício é um privilégio e que ele, ao me beneficiar, ele pode prejudicar outras pessoas. Isso também não forma uma cama para uma relação patrimonialista que a gente tem no Estado brasileiro?
Na forma, sim. E os países que, você tem toda a razão, os países que conseguiram bom êxito no combate à corrupção são aqueles que atuaram simultaneamente em 3 frentes. Primeiro, fortaleceram os órgãos que são já destinados a proteger o erário, tipo a Advocacia Geral da União, COFIEX, Ministério Público Federal, Tribunais de Contas. Essa é uma vertente. Segunda vertente é atualizar a legislação. Muitas vezes põe-se a culpa no judiciário, mas o judiciário está cumprindo a lei. Ele interpreta a lei que é feita pelo legislativo. E a terceira é essa que você falou, a conscientização, que graças a Deus está começando no Brasil a funcionar e mostrar que a grande corrupção desvia grandes recursos e, portanto, ela tem que ser combatida permanentemente pelos órgãos públicos, porque aqueles que são delinquentes, que estão para roubar, só pensam em si, só pensam patrimonialisticamente em si mesmos e causam grandes prejuízos aos orçamentos públicos.
Esse prejuízo, inclusive, né, chega a 200 bilhões de reais para o país por ano, pelo menos foram os dados que foram citados aqui na comissão que discutia as medidas de combate à corrupção. E propostas pelo Ministério Público, mais de 2 milhões de assinaturas aí de toda a sociedade. Eu gostaria de saber, essas medidas foram levadas para o plenário e muita coisa mudou. O que, que o senhor poderia dizer, deputado Mendes Tami, sobre as medidas que chegaram ao Congresso e depois foram votadas? Estão bem diferentes, né? O senhor concorda com as mudanças?
Não, eu não concordo, claro. Eu apresentei o projeto como presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, que engloba deputados e senadores, e como presidente da GOPAC, que é essa Organização Internacional de Combate à Corrupção, GOPAC. Eu apresentei esse projeto, que foi, na verdade, elaborado pelo Ministério Público Federal e abraçado pela sociedade civil, que obteve 2 milhões de assinaturas, quase 3 milhões de assinaturas. No plenário, ele foi votado, mas depois as emendas que os deputados colocaram mataram com de 8 a mais, sobraram apenas 2 medidas a favor do maior arrocho no combate à corrupção. Somente 2 das 10 medidas. Isso ainda pode ser corrigido pelo Senado e voltar para a Câmara, que terá que votar novamente e lá faremos um novo esforço para tentar conseguir com que o legislativo brasileiro esteja consoante com os desejos da grande maioria da população brasileira que combate a corrupção. Quer que a corrupção seja combatida para que todos os recursos públicos, e não apenas uma parte, sejam destinadas como hoje são aos orçamentos prioritários de que a população tanto necessita para melhorar sua condição de vida, que são saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana, habitação e outros.
Agora, deputado Antônio Carlos Mendes Tami, obviamente a gente precisa de uma atenção maior com a corrupção que ocorre no âmbito do setor público, porque ela tira dinheiro da saúde, ela tira dinheiro da educação, ela está lidando com um bem que, como o nome diz, é de todo mundo, mas uma certa tolerância que existe com a corrupção, com acordos escusos, com favorecimentos no âmbito privado, também são responsáveis, né, por essa contaminação geral que a gente está tendo no ambiente político, não é? Também, em resumo, também precisa ser enfrentada, né?
Ou seja, preciso combater, quer dizer, num ato de corrupção, ao lado do corrupto e do corruptor, quer dizer, os corruptores também têm que combater, né?
E não só isso, há entre grandes empresas também relacionamentos por vezes promíscuos, né, em que uma fornecedora entra num determinado contrato, uma relação totalmente privada, mas entra num determinado contrato também por conta de uma propina ou de uma relação escusa, e isso também precisa ser objeto de enfrentamento pelo poder do Estado, não é, deputado?
Na realidade, o que nós estamos vendo, que mudou muito nesses últimos anos, nesses últimos 12 anos ou 13 anos, foi que a corrupção passou a ser algo generalizado. As empresas, grandes empresas, aquelas que prestam serviços sistematicamente ao governo, acabaram montando departamentos de propina. Não é só o Odebrecht, outras empresas também montaram. E só ganham contratos pagando essa percentagem, porque senão não recebem. E isso mostra que o Estado brasileiro está aceitando a corrupção. No momento em que eu considero que são crimes os atos de Caixa 2, que são crimes odiosos, os crimes de corrupção a partir de certo volume, certa quantia de recursos, eu estou, é claro, combatendo a corrupção. Essas duas medidas são medidas fundamentais. Mas eu tinha outras medidas, algumas das quais extrapolam até o combate à corrupção, valem para todos os crimes, como, por exemplo, a prescrição da pena no Brasil, que é uma benesse injustificável. Não se justifica tamanha benesse na prescrição da pena. Outros casos que nós deveríamos atentar e colocar já nesse pacote, como previmos no início. Só combatendo, mudando a legislação, é que nós vamos conseguir bons resultados. Isso é algo fundamental. Não é suficiente? Claro que não. Mas é necessário para que a gente consiga bons resultados e transforme os atos administrativos honestos como regra e não como exceções.
Agora, deputado Mendes, não seria também fundamental, porque nós estamos assistindo aí vários corruptos sendo presos, né? Acontece que muita gente se pergunta, vai preso, mas e o fruto daquele roubo, daquela corrupção, né? Muitos, inclusive, nós vimos aí o caso da primeira-dama do Rio de Janeiro, que comprava joias de altíssimo valor para poder escamotear aquele dinheiro que foi recebido. A devolução do dinheiro e do produto da corrupção não deveria também fazer parte de todo esse pacote anticorrupção?
Claro. Ocorre que é o que eu falo de mudança na legislação. Por isso que nós não podemos ficar nessas duas medidas, tem que ficar em muito mais. A nossa Constituição diz que o Estado pode expropriar o fruto do contrabando de drogas, só de drogas. Mas existem outros tipos de contrabando. Contrabando de armas, contrabando de material genético, contrabando de madeiras nobres, contrabando de mulheres, contrabando de muitos outros tipos que também deveriam fazer parte. Na hora que eu faço essa exclusão e digo que apenas posso expropriar os recursos advindos de contrabando de drogas, eu estou permitindo que todos os outros tipos de corrupção sejam beneficiados. Eu tenho que mudar a legislação, torná-la mais rígida. E não cabe a quem alega, no caso da corrupção, provar que o cidadão enriqueceu. Ele que tem que provar. Se ele aceitou ser funcionário público, aceitou trabalhar nesses 40%, quase 40% do PIB, que correspondem à carga fiscal do brasileiro, O brasileiro do que ganha, 40% vai para o PIB, para a carga fiscal. Isso é muito. Os países em desenvolvimento têm praticamente a metade, 20%. Portanto, não tem sentido falar, eu sou político, mas eu sou diferente, sou do setor privado. Essas alegações não têm justificativa. Nós temos que entender que o todo, o 100%, tem 40% destinado ao governo. E é nesses 40% que está a grande corrupção.
Agora,
por favor, Elisabeth.
O senhor acha que essas medidas de combate à corrupção, que já passaram pela Câmara e agora estão no Senado, elas vão trazer o impacto necessário nesta luta contra a corrupção, deputado Mendistani?
Sim, necessário sim, talvez não seja suficiente, mas é necessário, absolutamente necessário para conseguir bons resultados.
Perfeito.
Deputado Mendistami, eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito dos trabalhos da Força-Tarefa da Lava Jato, né? Sempre muito ovacionada por outros, muito criticada por alguns, mas aí aproveitar e repercutir uma notícia de hoje, né, que demonstra que há uma generalização, né, no que diz respeito a relações muito patrimonialistas entre as empresas e o Estado, que é a notícia de que a delação da Odebrecht relata Caixa 2 em dinheiro vivo para a campanha do governador Alckmin. Inclusive, obviamente, me chama a atenção ter agora novos elementos a respeito de um governo importante, que é o governo de São Paulo, mas também me chama a atenção o fato de que a delação fala de Caixa 2 e não de propina, como teria sido no caso do PT. Onde é que está essa linha que separa Caixa 2 de propina, se na verdade essa relação, entre aspas, quase comercial que existe entre as empresas e os governos é para obter favores?
Bom, eu sou absolutamente favorável à operação do Caixa 2. Com tamanhas dificuldades na lei, pelo menos nós temos alguns juízes que estão, entre os quais o Sérgio Moro, que estão dispostos a enfrentar todo tipo de dificuldade para fazer as leis que nós já temos vigorarem. Eu lamento que a extensão da delação premiada, que hoje só existe para aquele que está envolvido na propina, se nós fizéssemos também a colaboração premiada, é claro que poderia haver uma onda de denuncismo no início, mas depois nós saberíamos distinguir. Aquele colaborador premiado que...
Chamado apitador, né? Ou apitador, delator isso. Do bem, né?
É uma pena que não tenha sido aprovado na Câmara. Eles tiraram aquele item, vai indo para o Senado pode corrigir, pode aprovar lá ainda, porque houve aprovação inicialmente na Câmara, ainda que naquele... no pacote inicial do Onix, né? Uhum. Estava lá, mas depois foi retirado por uma votação em separado desse item.
E por que qual a justificativa da retirada desse item que o senhor considera tão importante?
São vários itens que os deputados retiraram, né? Não tem uma justificativa na hora, eles acham que a lei é incompleta, que não compete, que vai dar uma onda de denuncismo, que não está de acordo com o nosso direito, funcionaria no direito anglo-saxônico, mas não no nosso. Justificativas quando se quer proteger a corrupção são muitas, né?
Perfeito.
Deputado Antônio Carlos Mendistami,
bom.
Desculpe, eu não estou ouvindo mais.
Nós estamos conversando com o deputado Antônio Carlos Mendistami, falando sobre a corrupção, já que hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Nós estamos no caminho certo, deputado Mendistami, para o combate à corrupção?
Nós temos que fazer alguma coisa. Do jeito que está, é muito difícil combater. Você veja que somente alguns casos muito raros de pessoas corruptas que estão sendo, essas pessoas são apenadas, muito raros. Voltando ao assunto da data de hoje, em Mérida foi feita uma convenção internacional contra a corrupção, que foi 2 anos depois, em Washington, foi homologada pela ONU, se transformando numa diretriz internacional. É o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E nós esperávamos que hoje já estivéssemos com tudo pronto para mandar ao presidente da República. Mas, infelizmente, ainda falta o Senado aprovar algumas medidas, volta para a Câmara, se ele modificar alguma coisa, espero que modifique, e aí nós teremos ainda uma nova votação. Essa luta continua, prossegue essa luta contra a corrupção, que nós imaginamos esteja já hoje ganhando espaço junto à população e se tornando um dos itens mais importantes para se transformar esse país em um país mais sério.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, que é o presidente, o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção e presidente do capítulo brasileiro da Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, a GOPAC. Um ótimo dia, deputado. Muito obrigado mais uma vez.
Igualmente, muito obrigado por tudo.
Obrigado e excelente trabalho, deputado.